Eles começaram aqui e agora desbravam o conhecimento. Histórias inspiradoras de quem fez da curiosidade uma carreira. Bem-vindo ao podcast Alumni Well.
Olá, como vai? Bom dia a todos. É uma grande alegria poder estar aqui nesse programa, um programa de uma série especial promovido pela Alumni Well e com uma proposta de conversar com pesquisadores que desenvolveram estudos na universidade e que podem compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. Quero iniciar agradecendo a nossa reitora, Marta, em especial, por ter autorizado a realização dessa série especial de entrevistas, esse projeto de disseminação científica, disseminação da ciência junto à comunidade. Agradecer o nosso conselheiro geral da Alumni Well, o professor Gilberto Martim. Também é uma grande alegria poder estar aqui representando a Alumni Well nesse projeto, a nossa jornalista Janaína Ávila, e ao diretor da Rádio Well, Edir, também por ter nos promovido, autorizado o nosso trabalho junto à Rádio Well e nessa parceria junto à Alumni. Hoje nós também estamos aqui com o Ricardo, que está nos apoiando. Muito obrigada, Ricardo, por ter vindo e também por nos dar todo o apoio técnico necessário para que nós tenhamos também a qualidade importante que a Rádio Well oferece para o conhecimento da ciência além muros. E a nossa convidada especial de hoje é a professora e doutora Amanda Aleixo Moreira. Amanda, ela é uma ex-aluna da UEL, uma alumner, como nós falamos, e ela também desenvolveu uma pesquisa aqui na universidade, uma pesquisa para o seu doutorado, que faz muita diferença na sociedade, não só na nossa comunidade, mas também além muros, para todo mundo. Foi orientada pelo professor André Luiz Martinez de Oliveira e é uma grande alegria ter você aqui conosco hoje, Amanda.
Obrigada.
Amanda, vou contar um pouquinho aqui do trabalho dela, mas também a gente vai poder conversar e bater um papinho sobre como foi desenvolver o doutorado, como foi poder fazer essa pesquisa e a sua história, a sua trajetória também até chegar aqui na UEL. O título da pesquisa é Desenvolvimento e Aplicação de Materiais Biodegradáveis na Agricultura. Amanda desenvolveu essa pesquisa de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Centro de Ciências Exatas na Universidade Estadual de Londrina. E Amanda tem duas graduações, né, Amanda?
Sim.
Duas graduações, um mestrado, doutorado, já é professora, está fora de Londrina, aqui na região. Eu queria começar pedindo para você contar para gente como é que foi a sua trajetória escolar, acadêmica, a sua graduação, como que a ciência entrou na sua vida, Amanda?
Ah, sim. Então, eu sou natural de Jaguapitã, é uma cidade pequena, né, aqui próximo a Londrina mesmo. Eu sempre estudei, né, no ensino fundamental, ensino médio em escola pública, no município mesmo, e sempre gostei das disciplinas de biologia. Então, desde quando eu comecei a fazer o ensino médio, eu queria fazer alguma graduação nessa linha, né? E daí eu me interessei por fazer farmácia, foram algumas tentativas de vestibular, né, que não consegui, mas depois surgiu a oportunidade de pelo programa do ProUni, eu consegui uma bolsa numa faculdade privada aqui em Londrina e desenvolvi essa graduação. Depois, durante a minha graduação, eu fiz muitos estágios, e foi uma coisa que abriu bastante caminhos para a minha trajetória científica, principalmente o estágio na Embrapa, que é aqui em Londrina, que é uma empresa, né, que trabalha na área de pesquisa. Lá tive contato com bastante pesquisadores, então a minha vontade em fazer mestrado, fazer doutorado, além daquela vontade inicial, né, do gosto pelas ciências, biologia, química, aumentou ainda mais quando eu comecei a fazer estágio na Embrapa. Fiz durante 2 anos estágio, um período longo até. Desenvolvi meu TCC na Embrapa. E depois fui fazer especialização aqui na UEL, bioquímica. E daí, depois da especialização, fiz o mestrado em biotecnologia. E depois fiz o doutorado em biotecnologia também. Fui avançando daí a pesquisa.
Que maravilha! Então, você fez a graduação de farmácia.
Isso, aham.
Uhum. Foi na faculdade, foi na Unopar.
Isso, fui na Unopar, isso
e
mesmo.
E aí, depois veio pro mestrado aqui na UEL, uhum. Já na biotecnologia.
Já na biotecnologia.
E o doutorado também na biotecnologia.
Isso, a outra graduação eu fiz depois do doutorado, que eu vi que, como a gente vai partindo para essa área acadêmica, a gente vai vendo a necessidade de educacional, didática, para dar aula, né? Então, além da pesquisa, também surgiu um interesse maior assim na docência. Então, daí por isso que eu optei por uma outra graduação, no caso foi uma licenciatura em ciências biológicas, para complementar, né, a minha trajetória e a minha formação.
Que legal, nunca para de estudar, né,
Amanda? O pesquisador nunca para de estudar.
Muito bom, então uhum. Você começou lá no Centro de Ciências da Saúde.
Isso.
Veio aqui para Exatas,
uhum.
E já foi para Biológicas, para o Centro de Ciências
mesmo.
Biológicas.
A biotecnologia, ela traz essa possibilidade multidisciplinar. Então, para quem às vezes tem dúvida do que fazer, a biotecnologia é uma boa opção, porque ela agrega várias áreas do mundo, né? Meio ambiente, saúde, agrícola, tecnologia de alimentos, tudo dá para fazer alguma coisinha que dá para encaixar nessa biotecnologia. É uma área muito assim ampla e muito legal de explorar.
Muito bom conhecer, muito bom saber disso, Amanda, e ver o quanto o conhecimento, ele se expande além fronteiras.
Nossa,
não é?
Uhum.
Por vários centros, por várias áreas diferentes. Parabéns.
Ah, obrigada.
E a sua pesquisa do doutorado, ela é uma pesquisa sobre materiais biodegradáveis,
isso,
é isso?
Isso mesmo.
Conta um pouquinho para nós como é que foi pensar nesse tema dessa pesquisa, como é que foi a sua chegada aqui, então, no doutorado?
Então, a princípio nós gostaríamos de fazer alguma coisa na linha mais ambiental, né? Só que a gente também pensa que, como o nosso país é um país muito agrícola, né? E ainda tem raízes muito profundas, assim, aquelas estruturas agrícolas mais antigas. Então, para colocar esse pensamento sustentável, é um processo. Então, a gente queria começar buscando essa parte mais de meio ambiente e inserir nesse meio agrícola, que a nossa região aqui é basicamente uma região agrícola, né? Essa região nossa aqui de Londrina, de Cornélio, aqui próximo a nós. Então, a gente definiu algumas formulações biodegradáveis, né? Com materiais, com as fibras biodegradáveis, bagaço de cana, vários materiais que, para uma pessoa assim que não tem muita, é um leigo, assim, acha que é lixo, né? Então, a gente pegou esses materiais e adicionou numa formulação com polímeros já considerados biodegradáveis, como PLA, que é um ácido poliácido lático, que ele já é amplamente fabricado como polímero biodegradável. E também colocamos algumas coisinhas a mais na formulação, porque o nosso material era fazer uma formulação biodegradável para colocar um micro-organismo imobilizado nesse material para a agricultura, que daí esse micro-organismo ele ia suprir as necessidades de nutrientes, ou seja, ele seria um biofertilizante, e o material supria a necessidade daqueles recipientes plásticos que é utilizado como mudas. Então, esse material a gente ia desenvolver basicamente para substituir esses materiais plásticos de polietileno que é muito utilizado para a produção de mudas. Então, basicamente, a formulação, ela foi no caminho de ser biodegradável, mas não tanto, porque tem que esperar o desenvolvimento da muda. Então, foi até a gente achar o ponto de qual formulação era mais adequada, foi um período, assim, que deu bastante trabalho.
Que legal, é muita informação. Vamos ver se a gente consegue ir destrinchando isso aí.
Uhum.
Você começou falando que a proposta inicial era trabalhar com questões ambientais,
sim,
né?
Uhum.
E continuou com questões ambientais, mas aí com um público específico,
isso.
Que é a comunidade que produz, né? Que tem produção na agricultura. Então, o público-alvo da pesquisa era a agricultura,
isso.
E era o produtor,
uhum.
Rural. Né? Isso.
Isso mesmo.
E aí, depois, você falou uma palavra difícil, que é polímero.
É,
né?
Polímero.
Polímero é um tipo de plástico? Como
isso,
que é?
Isso, ele é
um,
porque os plásticos convencionais que a gente vê em sacolas, em copinhos plásticos, todos eles são polímeros. Eles são polímeros chamados de polietileno. A gente queria um substituto desse polímero, mas que seja biodegradável. Todo, assim... de conhecimento geral, que os plásticos demoram muito para se biodegradar, para se degradar no ambiente, em torno de 400 anos, 100 a 400 anos. Então, a gente quer um polímero que degrade mais rápido, para que não seja tão prejudicial para o meio ambiente.
Seria quanto tempo aí mais rápido?
Então, esse PLA sozinho... ele em torno de 10 anos para ele começar a se biodegradar. Em um ano ele não é muito biodegradável. Mais ou menos uns 10 anos eles começam a ter uma biodegradação maior. Adicionando outros materiais a eles, igual o nosso produto, seria adicionar fibra, amido, outros materiais que são mais biodegradáveis. Então, a gente conseguiu uma biodegradação de 50% do material em 60 dias.
Olha só, e isso é uma coisa boa.
É uma coisa boa, e isso porque a gente queria que ele ficasse, mantivesse em mais íntegro durante um período, assim, um período de produção da muda, tipo uns 30 dias, 40 dias, ele teria que ficar íntegro. E por isso que a gente teve que demorou para definir a formulação, para requerer, para ter esse tempo ele íntegro, depois ele começasse a se degradar. Então... em torno de 60 dias, mais ou menos, ele já se biodegradava em 52%. Então, comparando com os materiais que a gente tem plásticos no ambiente, então ele é bem mais rápido, né? Bem melhor para o meio ambiente também.
E quais que são os problemas desses materiais que não são biodegradáveis, esses plásticos comuns que ficam na natureza? Quais que são os problemas que vocês costumam verificar aí, na agricultura ou da produção agrícola, por exemplo, para a comunidade? A gente percebe que a gente tem diversos objetivos, uhum. Né, da sustentabilidade, e o Brasil ele tem uma grande missão nesse sentido, né? Mas não é simples para a gente que é leigo compreender a importância do nosso papel hoje, né? Para modificar, transformar essa condição ambiental. Como é que você pode falar isso para a gente, Amanda?
Então, esse material plástico que a gente vê muito nos mercados, sacolinha, copo plástico, né? A gente tem que tentar utilizar menos, porque ele na natureza, como eu falei, eles demoram muito para se degradar, eles interagem com o solo e pode danificar até os lençóis freáticos e causar intoxicação mesmo em muitos casos, né? Nesses materiais, principalmente no solo. E uma das grandes vantagens desse trabalho desenvolvido, que foi até uma coisa inesperada que aconteceu, né? Igual eu sempre falo que a pesquisa, às vezes, as coisas benéficas que acontecem na pesquisa, a maioria das vezes é uma coisa inesperada. Então, nesse trabalho também aconteceu uma coisa muito boa e inesperada. O que que foi? A gente queria que esse material fosse biodegradável. Então, para ele ser biodegradável, ele não pode prejudicar o solo, tem que ser inócuo para o solo. Só que daí, pelas nossas análises, além dele não prejudicar o solo, ele me beneficiou a microbiota do solo positivamente. Então, esse material também, além dele ser substituto dos materiais plásticos e também de biofertilizantes, que ele é um material com essa adição, também ele pode ser usado para recuperação de áreas degradadas, porque ele estimula a microbiota do solo. Esse foi um resultado inesperado que rendeu publicações, rendeu bastante pesquisas também, depois surgiram a partir dessa descoberta nossa. Foi bem interessante.
Olha que legal. E eu tamo pedindo spoiler aqui já dos resultados que a gente vai falar já, né?
Ah, sim.
Mas eu queria perguntar, aproveitar que você falou sobre essa repercussão toda, né? Que a sua pesquisa teve. para perguntar para você como é que foi o dia a dia da pesquisadora mesmo, né? Então, da aluna, o tempo de laboratório, o contato, a relação com outros pesquisadores, com professores, com os materiais, as dúvidas que vão surgindo nesse processo. Como que é isso? Como é que foi, assim, o desenvolvimento mesmo do método que você conseguiu produzir com a sua pesquisa? Conta pra nós como que é esse dia a dia, mano.
Ah, sim, é um dia a dia bem corrido, porque, assim, como a biotecnologia, ela é considerada multidisciplinar, então eu fui em vários locais, vários centros aqui da UEL para fazer as análises, né? E inclusive com contato com professores que foram, inclusive, coordenadores do trabalho, né? Com auxílio no departamento de alimentos, no departamento de ciências biológicas, com a ajuda para a gente fazer as aplicações, né? No multiusuários, eu fui muito no multiusuários para fazer as análises do material. E também fora nos laboratórios ali do Departamento de Bioquímica e Biotecnologia, né? E os professores todos do departamento, todos os professores ajudaram muito, tanto no esclarecimento das dúvidas, como sugestões possíveis. Todos os professores aqui foram, nossa, não sei se eu tive muita sorte. Foi muito, muito bom pro trabalho, rendeu bastante... bastante resultados legais.
Sim. Eu acho que se eles estivessem aqui, eles diriam que você que é uma aluna aplicada, não é?
Não sei.
E como que foi o seu trabalho de laboratório, Amanda? Como que é para desenvolver um material assim como esse? A pesquisa, ela depende do quê?
Ah, sim. Primeiro, principalmente de tudo, é o planejamento. Não é ir direto para o laboratório, a gente fica perdido se for sem saber o que a gente vai fazer. Primeiro é sentar com o orientador ou com o professor, colocar no papel aquelas ideias que nós temos, que viram surgir. Às vezes uma ideia entra no meio do doutorado, a gente volta lá para o planejamento, muda tudo e volta para o laboratório. Primeira coisa é o planejamento. Daí a gente vê as possibilidades de fazer esse trabalho nos locais aqui na UEL, ou mesmo se precisar até fora da faculdade, professor disponibilizava algumas análises mesmo laboratoriais que não desse para fazer aqui, fora da faculdade. E também a questão de compatibilidade entre os materiais ou não, a pesquisa do próprio componente da formulação, se ia misturar, se não ia misturar. E depois dessa formulação, várias formulações para conseguir uma, várias mesmo. Depois a gente ir para o laboratório e testar. Daí testa, dá errado, volta para o planejamento, testa, dá errado. Daí a hora que dá certo, volta para o planejamento de novo para saber da onde partiu, para a gente vai fazer o quê. Daí a gente faz de novo o planejamento para ir para o laboratório. As metodologias, já disponíveis, às vezes pega metodologia de artigo científico para desenvolver, às vezes tem um artigo assim, que tem uma metodologia que a gente quer aplicar, às vezes é diferente, a gente modifica para o nosso material, e algumas metodologias básicas também que a gente aprende durante a graduação ou durante a pós-graduação nas disciplinas dos créditos, né, a gente usa também.
Que legal, é um grande trabalho.
É um grande trabalho.
De aprendizado, de testagem, de persistência, isso, né? De dedicação a um objetivo. E como é que foi, então, essas descobertas? O que a sua pesquisa trouxe, assim, de legal? Você já começou a falar um pouquinho, né?
Além essa descoberta que eu já comecei a falar, que foi a descoberta, assim, mais inesperada, né? Que a gente queria um material biodegradável que substituísse esse recipiente da agricultura e também não precisasse colocar fertilizante para a planta crescer, né? O material que era, além de ser biodegradável, ele teria uma bactéria imobilizada que ela se comporta como um biofertilizante. Então, ela ajuda no desenvolvimento do vegetal. E esse era o esperado, a gente fazer esse material e testar para ver se ele não causava nenhum impacto no solo, impacto negativo. Daí, quando a gente testou no solo, além de não ter esse impacto negativo, ele tinha impacto benéfico. Então, daí a pesquisa também... Aí que é outra parte, sentar e planejar de novo. E daí a pesquisa foi para uma outra parte, Só que também eu não deixei de fazer essa parte primeiro iniciada. Então, ficou com dois trabalhos em um, vamos dizer.
Duas pesquisas.
Duas pesquisas. Mas daí, a uma que estava planejada, a gente avançou, né? A gente... Tanto é que essa formulação gerou um depósito de patente aqui pela UEL, né? No,
que legal.
Na Intec, né? E também gerou uma patente também da metodologia de imobilização. Porque a gente também testou várias metodologias, não só a formulação. A formulação foi o primeiro passo. Depois que nós tínhamos já a formulação adequada, daí fomos para o passo para imobilizar esse micro-organismo e para manter ele viável, manter ele vivo, porque daí também se ele não conseguisse permanecer vivo na formulação, ele não ia atuar ou na hora que fosse preciso, né? Na hora que fosse plantar ali a mudinha. E, então, daí a gente testou também vários métodos de imobilização. E também essa metodologia também nos gerou um depósito de patente aqui na Intec também. Então, temos esse trabalho, foi desenvolvido, gerou, além das publicações, que ainda estão algumas encaminhando até hoje, e gerou também duas depósitos de patente.
Que legal, que legal. Eu não sei se eu comentei no início, mas a conclusão da sua tese foi em 2019.
Foi em 2019, né? Isso
pouquinho
mesmo.
Pouquinho antes da pandemia, sim. O que para a ciência a gente considera bem recente, né? São estudos recentes que vêm aí para ajudar a transformação do ambiente.
Ah, sim.
E aí, me fala então dessa formulação, Amanda, para a gente que é leigo poder entender um pouco melhor.
Uhum.
O produto que vocês desenvolveram, ele contém o quê? Quais que são os componentes?
Ele contém principalmente esse poliácido elástico, né? Que é o polímero, que é o PLA, que ele vai dar toda, vamos dizer assim, a liga, né? Do plástico. Tem o amido, que também é um... O amido que é esse que a gente compra no mercado mesmo, aquele amido de mandioca, que é o
que usa para fazer mingau.
E que usa para fazer pão de queijo, polvilho, que é o polvilho de mandioca.
Polvilho.
Isso,
ótimo.
É o amido de mandioca, porque são coisas assim que a gente formulou pensando também em coisas mais simples, né? Pra também a gente também tem que pensar no custo do final do material também.
Certo.
Isso também que a biotecnologia vem para agregar. Além de a gente ter que ter um produto transformador, esse produto também não pode ter um custo muito alto. Tem que tentar fazer um produto de um custo mais acessível para no futuro tiver algum interesse, assim, para conseguir a produção em uma escala maior. Tem esse material, tem alguns componentes, assim, de nutrientes, tipo açúcar, leite em pó, umas coisinhas assim, para manter o micro-organismo. O micro-organismo, ele precisa desses...
Precisa ser alimentado.
Precisa ficar vivo, pelo menos, né? E também a gente colocou um tanino, que para também não deixar ele ser muito biodegradável, que daí é um material que tem todas essas coisas na formulação, que a formulação nada mais é do que misturar tudo isso e passar em dois equipamentos que a gente usou, que é a extrusora, que tem aqui na UEL, lá no departamento de alimentos, que o pessoal usa bastante para fazer esses biomateriais, que forma os pelletzinhos, né? Mistura tudo, ele passa, forma. E a injetora. Por que injetora? Que a gente queria fazer no formato de tubete. Então, a injetora, ela injeta no molde esse material para ele formar o tubete, para formar a partir desse material o molde, o recipiente. E depois disso, daí que a gente foi para as aplicações.
Entendi. Então, a formulação, na verdade, é você juntar esses materiais que você encontrou.
Isso.
Que podem ser utilizados para a produção em série, né?
Uhum.
Então, para a agricultura, para o agro.
Isso.
Isso pode ser aplicável, é viável,
uhum,
né? Então, a gente está falando aí do polvilho.
Isso.
Né?
Bagaço de cana.
Bagaço de cana, materiais possíveis, o leite em pó.
Uhum.
Então, e aí, num formato que fosse possível também utilizar para o plantio dessas
isso,
mudas.
Isso mesmo, também tem que ser...
É isso, então.
Isso, escuro, né, também, porque tem que pensar no desenvolvimento da raiz, não pode ser transparente. Então, esse material, ele era bem marrom.
Tá,
né?
Certo.
E também esse...
E você falou um material, o tanino.
Isso.
O que é tanino?
Tanino, ele é um alcaloide encontrado em planta, que geralmente as plantas produzem para se proteger de alguma eventual ação de patógenos, assim, né? De
é uma substância química natural.
Natural, isso. Certo. Daí extrai de planta. Por isso que ela é considerada... ela pode ser considerada como... Para inibir a degradação. Porque ela é tipo um antioxidante que protege a planta, sabe?
Entendi.
Então, daí ele acaba fazendo essa estrutura química que protege de não...
Pra não degradar, antes
tanto,
da muda se desenvolver.
Isso. Na verdade, foi uma tentativa... Uma, como que eu posso dizer assim? Foi uma hipótese que veio na nossa... são ideias, né? E a gente testou pra ver se realmente... Que a gente tem na literatura. Mas será que vai dar certo? Às vezes, na prática, não dá certo igual a gente vê na literatura. Então, tudo tem que testar. A pesquisa é isso. A gente tem que parar, ver... Na literatura está dizendo isso, então vamos testar. Daí, para ver se na mistura ele ia ter também essas características.
A mesma ação.
Isso.
Que legal. E aí foi para a segunda parte, então.
Isso.
Como é que foi a segunda parte?
A segunda parte foi pegar esse material, né? Além de todos os testes de biodegradação que eu falei, que deu esse resultado inesperado, tudo isso aí foi meio junto, né? A gente enterrou o material no nosso solo aqui da região, que é esse solo bem argiloso, bem vermelho, estava vermelho, com um pouco de areia, né? Fizemos uma mistura ali para ver se realmente ele era biodegradável, que a gente tem que testar para ver se é biodegradável, né? E ele era. E depois, né, que tem todos esses testes, a gente ia partir agora para uma outra parte do trabalho, que é a parte microbiológica, que é para imobilizar esse micro-organismo, que é um micro-organismo do solo mesmo, que ele promove o crescimento vegetal. A gente colocou, imobilizar é nada mais é do que grudar esse micro-organismo nesse material. A gente fala imobilizar, às vezes, né? Ele fica grudadinho ali. Daí, quando ele tiver água disponível, porque a gente vai plantar e a planta precisa de água. Quando tiver água disponível, vai sair desse material que está grudadinho e vai lá para a raiz das plantas para promover o crescimento, para auxiliar no crescimento do vegetal.
Então, tem mais um efeito aí.
E mais um efeito desse...
Para ser realizado, que além da gente não prejudicar o ambiente com
isso.
O material que você produziu, ele ainda tem um efeito positivo, benéfico para a produção agrícola.
Sim, sim, aham.
Que legal.
Isso mesmo.
Muito legal. E essa etapa, como é que foi? O que, que você mobilizou? Né?
Foi uma bactéria, né, promotora de crescimento vegetal, que é a Azospirillo. Que é uma bactéria já conhecida pela sua associação em raízes, basicamente, do milho, né? Que ela é bastante conhecida como a bactéria associativa do milho. Só que a gente testou para outros cultivos também. A gente testou para o tomate, que foi um resultado que a gente queria. O tomate, porque o ciclo, né, de cultura dele é um pouquinho mais... Não é tão demorado, porque, na verdade, nós queríamos testar em plantas para reflorestamento. Só que a planta de reflorestamento, ela tem um ciclo muito longo. Então, não ia dar tempo de terminar o doutorado.
De terminar a pesquisa.
A gente até começou com as mudinhas de jangadeiro, que é lá que a biologia nos disponibilizou também. Por isso que eu fui em vários lugares que a biologia nos disponibilizou. Mas só que foi, sim, um período curto, acho que de 3-6 meses que eu consegui avaliar só. E já foi um resultado considerado bom. E, então, daí, essa bactéria... Ela precisava ser imobilizada, grudada nesse material. Então, a gente testou algumas metodologias, né, para se imobilizar. Fez uma solução com um pouco de gelatina ou outros componentes que têm essas características meio gelatinosas para tentar deixar tipo um ambiente agradável, vamos dizer assim, né? Para a bactéria, para ela ficar viável ali e grudadinha.
Se sentir,
né?
confortável. E fazer o seu trabalho.
Isso mesmo. Daí a gente testou alguns métodos, mergulhava, não mergulhava, deixava por cima, depois tirava, secava, fazia duas vezes, uma vez, até achar a metodologia adequada e que foi a escolhida para a aplicação depois.
Que maravilha. E o resultado disso deu certo.
Deu certo. Foi melhor. Então, para as mudinhas de tomate, que a gente conseguiu ter uma percepção melhor, né? Porque o desenvolvimento é mais curto do que uma planta de reflorestamento. Deu para ver que, pelo menos no desenvolvimento da raiz, né, que o azospirilo promove principalmente crescimento de raízes secundárias, dá para ver, né, nas fotos que as raízes estão maiores, estão mais com mais raízes secundárias do que aquele que não tinha o bico-organismo. Então, isso aí foi um resultado positivo.
Que legal, muito legal, e que pode ser utilizado na agricultura.
Sim,
né?
Pode ser utilizado na agricultura. Assim, esses trabalhos que nós desenvolvemos aqui na UEL, nos programas de pós-graduação, são trabalhos que têm uma duração de 4 anos. Então, a gente tem que testar nesse tipo de, às vezes, material para a gente conseguir demonstrar um resultado. Mas, no mundo real, às vezes pode aplicar, igual a gente tem uma intenção de aplicar para plantas de reflorestamento, que sabe que hoje em dia, para reflorestar uma área degradada, gera muito tempo, e esse micro-organismo, se promover mesmo o crescimento vegetal, pode demorar menos para reflorestar uma área. Então, são todas perguntas, né, que surgem e a gente possivelmente no futuro pode ter algumas respostas favoráveis.
Que legal, parabéns. E você já está até me antecipando aqui uma curiosidade que eu tinha notado, que é a sua pesquisa me parece que dá para aplicar em várias áreas.
Sim,
não só na agricultura, não é?
Dá para aplicar em várias áreas, principalmente as técnicas que nós utilizamos. O material em si, ele também dá para aplicar diretamente, vou explicar certinho. Mas eu falo assim que essa pesquisa, ela, de maneira indireta, dá para ser aplicada tanto na área da saúde, na área de alimentos, na área ambiental. Por quê? Porque a gente desenvolveu alguns métodos que dá para usar outros micro-organismos, usar outros tipos de materiais também, principalmente na parte da formulação. Inclusive, né, como a gente desenvolveu esse trabalho, que foi meio que inovador, né? Tem vários outros trabalhos ocorrendo aqui na UEL com outras formulações, com outras aplicações que, a partir desse, que também foram nessa linha de desenvolvimento de materiais. Tem uns que são para a parte de saúde e de alimentos mesmo, alguns micro-organismos também que é para a parte de alimentos, que estão sendo feitos e que dá para fazer também várias outras coisas a partir desse trabalho. E da maneira direta que dá para fazer é usar esse material, né, o formulado, para induzir essa microbiota do solo, como vai induzir esses micro-organismos, para verificar essa biodiversidade induzida, para ver se esses micro-organismos produzem algum produto mesmo de interesse biotecnológico, interesse para a saúde, se a gente pode ter produção de antibióticos ali nesse meio, nesse solo, pode ter outros tipos de produto benéfico também, de interesse da indústria. Isso aí dá para depois a gente, dependendo da linha que quer seguir, dá para fazer alguma coisa.
E isso mostra que tem espaço para novos alunos, alunas.
Com certeza. Tem vários bracinhos
novos
que eu falo no trabalho.
Pesquisadores, não é? Tem espaço para a ciência seguir o seu rumo de descobertas,
sim,
do conhecimento.
Sim,
que legal.
E é aplicável, porque igual eu sempre falo, às vezes a gente faz trabalho na universidade e fica só na universidade. Esse tipo de trabalho que nós desenvolvemos na biotecnologia, não só do professor André, que é o orientador, tem outros professores também que têm seguido a linha de transferência de tecnologia, de pesquisa para a indústria ou para o mercado, para poder ser utilizado mesmo, né? Que nós fazemos a pesquisa com o objetivo que alguém possa utilizar, benéfico, benefício para a população, né? Para a comunidade.
Tá certo. E como é que você acha que pode surgir em relação a essas soluções biodegradáveis que a sua pesquisa mostra, né, e oferece para a sociedade? Como é que você acha que pode surgir o interesse das grandes empresas, nas indústrias, nesse sentido? O que que poderia surgir aí de interessante, né, para ajudar na sociedade?
Então, eu tava até comentando sobre isso esses dias, que a geração de hoje em dia, né, eu tenho a esperança que a geração de hoje em dia pense mais de maneira sustentável, né? Então, eu acho que tem espaço para esses materiais mais sustentáveis, porque essa geração tem uma consciência maior do que os seus avós, por exemplo. Se você propor esse trabalho, por exemplo, o avô de um aluno daqui da UEL ou de outra universidade, ele não vai te dar atenção, né? Porque um agricultor não, né, pensa mais em outros tipos de aplicação, e acho que pensar no meio ambiente não faz parte da agricultura. Só que a minha esperança é essa nova geração que vem surgindo, a constante busca por desenvolvimento de produtos mais sustentáveis para o meio ambiente, né? Porque o ganho ambiental desses trabalhos é muito grande. E a gente tem que pensar, né, que a gente vai deixar para as futuras gerações, se é um ambiente degradado, se é um ambiente que com possibilidade de regeneração. E esses trabalhos têm essa visão de possibilidade de regeneração do que já está deteriorado, né? Que a gente tem que pensar em conservar e tentar também melhorar o que foi perdido, né? E tem que surgir essas alternativas para a gente tentar mudar isso.
Reverter, né? Todos os danos ambientais que nós ajudamos a causar.
Sim,
não é?
Isso mesmo.
Eu acho que essa esperança de modificação das novas gerações, né? Isso que a gente faz na conversa com as nossas crianças em casa, na escola, no ensino fundamental, na educação básica. Isso precisa ser realmente objeto dos nossos esforços na atualidade, né, Amanda?
Isso mesmo.
E o que eu vejo que o seu trabalho, a sua pesquisa, ela traz de forma muito concreta a possibilidade de mudança
para
o meio ambiente.
E com essa mudança de pensamento, né, a gente tem que colocar aqui também, né, para chamar a atenção, né, desses produtores rurais, desses empresários, que também vai ter um ganho financeiro também bom, benéfico, né? Tem que pensar também, né, na parte financeira, porque muita gente, mesmo tendo esse efeito ambiental, também pensa se vai ser rentável ou não. Eu acredito que com o desenvolvimento de uma escala maior, pode sim ter um ganho muito benéfico para tanto ambiental quanto financeiro também. Dá para conseguir ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Pensando em beneficiar o meio ambiente.
E aí a gente também não vai atrapalhar os interesses econômicos somente pelo fato de que nós temos a possibilidade de preservar o planeta.
Isso.
E de continuar a vida humana.
Não dá para conciliar, sim, é só a gente querer.
Tá certo. Né? Amanda, queria perguntar para você o que que você acha, né? E como que você vê, depois de terminar a pesquisa, de concluir o doutorado, queria que você contasse um pouquinho o que que você tá fazendo, como é que tá,
sim,
a sua atividade. Mas, em especial, como é que você vê a pesquisa no país, né? Como que é ser pesquisadora aqui no Brasil e como foi desenvolver a sua pesquisa em uma universidade pública?
Ah, vou começar de trás para frente, né? Como foi desenvolver essa pesquisa na universidade pública? Eu tive muita sorte de ter muito bons profissionais junto comigo, principalmente os meus orientadores do mestrado, a professora Mara, do doutorado, professor André, que são exemplos de pessoas, exemplos de profissionais que eu me inspiro muito neles. E isso me ajudou a continuar a minha pesquisa, me ajudou a ter esperança de, mesmo parado nessa pandemia que eu fiquei um tempo parada, né? Continuar e ter esperança em melhorar também e começar a pesquisar outras linhas com base nesse trabalho. E atualmente eu sou professora, sou bióloga da Universidade do Norte do Paraná, UEMP, de Cornélio Procópio. Lá também eu desenvolvo algumas pesquisas junto, né, com os professores, e também auxilio nos laboratórios de ensino. E também estou com as possibilidades de agora continuar continuar nessa pesquisa que deixei para trás um pouco do doutorado. E acho que é isso.
Retomar as questões de pesquisa.
Isso
que
mesmo.
Que legal, que maravilha. Eu queria agradecer a você, Amanda, por ter vindo conversar com a gente sobre um assunto de tamanha importância e que faz a gente refletir sobre o futuro, né, das próximas gerações, que também inspira para que a gente possa incentivar os jovens a vir para a universidade e pesquisar, nos ajudar na pesquisa para que a gente tenha resultados assim tão promissores como os que foram da sua tese de doutorado. Quero agradecer por você ter vindo, se deslocado lá de Cornélio Procópio, né, onde você está morando agora, aqui para a Rádio UEL, para a gente poder conversar a respeito desse assunto. E também quero agradecer muito ao seu orientador, professor André, que oportunizou esse contato, né? Nós entramos em contato com ele para poder localizar, então, né, a ex-aluna, e prontamente ele nos ajudou. Então, muito obrigada por ter vindo. Quero novamente agradecer à reitoria, à reitora Marta, também o diretor aqui da Rádio UEL, o Edir, agradecer o professor Gilberto pela Alumni UEL, a nossa jornalista Janaína, o nosso assessor técnico aqui, o Ricardo. Uma grande alegria poder estar aqui hoje e deixar as considerações finais, então, para você, Amanda. Fique à vontade.
Ah, tá. Não, eu só tenho que agradecer também, né, principalmente ao UEL, né, quando faz 4 anos que eu não venho até aqui, né, e eu vim aqui, me sinto em casa ainda. A universidade faz isso com a gente, e principalmente quando a gente é ligado à pesquisa ou ligado com algumas coisas que foram tão boas assim na vida da gente, né, como fazer o mestrado, fazer o doutorado, e dá para fazer, né. Eu vim de colégio, de uma escola pública, a trajetória de uma escola pública, e consegui chegar até, né, na pós-graduação, no nível assim de doutorado. Tive possibilidade até de ir para o exterior, mas daí por causa de assuntos familiares, né, daí tenho duas filhas pequenas, então daí acabei não participando dessa outra possibilidade que teve na minha vida também.
Maravilha, muito obrigada, Amanda, e vamos lá.